Começa agora o programa que traz informação de uma forma leve e agradável. O Conversa Franca está no ar. Com Dora Bumilca.
Que bom estar com você toda semana. Hoje eu, Dora Bumilca, recebo para uma conversa franca Mônica Xavier. E o nosso assunto é empatia, incluindo as diferenças. Que prazer tê-lo aqui para um bate-papo descontraído, você, ouvinte do nosso programa. A pergunta hoje para o nosso ouvinte é: onde começa a inclusão? Você conhece a família de alguém com deficiência? Vou repetir: onde começa a inclusão? Você conhece a família de alguém com deficiência? Você pode responder ou comentar o nosso tema, que é empatia, incluindo as diferenças. Você pode participar através do WhatsApp 11974181456. E para você, ouvinte, você sabia que a Rádio Transmundial está em todas as plataformas de áudio? São quase 30 podcasts em diferentes plataformas. E para nos encontrar, é só pesquisar por Conversa Franca.
Conversa Franca com Dora Bumilca.
E o Conversa Franca hoje recebe a Mônica Xavier. Para os nossos ouvintes que ainda não conhecem a Mônica Xavier, ela vai falar um pouquinho sobre ela.
Oi, Dora. Muito obrigada por me receber aqui mais uma vez. Eu sou Mônica Xavier, eu sou mãe de 3 meninos já homens, do Bruno, do Thiago e do Guilherme. Eu sou casada com o Armando e eu sou a fundadora do Instituto Empatiai. Eu acho que eu posso dizer para você que eu sou uma pessoa como qualquer uma das ouvintes que está nos escutando agora, que também já viveu as delícias e as amarguras da maternidade, e esse é um dos motivos que o Empatiai existe.
Uau! Nasceu no seu coração, então, né?
Nasceu no meu coração.
E qual é o trabalho desenvolvido pelo Instituto Empatiai?
Dora, a gente acolhe as mães e as famílias que recebem um bebê com deficiência. Uhum. A gente acolhe num momento que é muito difícil para elas, um momento normalmente de muita dor, de muito questionamento, de muita culpa, e que ela não tem o direito de se questionar, de perguntar, de até às vezes brigar com Deus, porque a gente acha que a maternidade é assim mesmo, a gente engole o choro e toca a vida. Então, eu quis dar para essas mulheres um lugar seguro, onde elas pudessem ter um colo na hora que a maternidade fica muito difícil. E eu acho que uma das horas mais difíceis é a hora que a família recebe um bebê com deficiência.
E você acredita que os pais de hoje estão mais preparados para receber uma criança com algum tipo de deficiência? Afinal, hoje existem muito mais informações disponíveis nas redes sociais, a partir de que se busque em plataformas e sites confiáveis, além de instituições como Empatiai e outras reconhecidas.
Laura, a gente tem todo tipo de informação disponível na internet, né? Ao mesmo tempo que o Google também pode transformar sua dor de cabeça num aneurisma cerebral. Então a gente tem que saber aonde é que essa informação está. Mas se a gente for muito transparente com o nosso coração e com os nossos sentimentos, ninguém engravida para ter um bebê com deficiência. Então ninguém está preparado para receber um bebê com deficiência. É o que a gente chama de bebê inesperado, né? Todo mundo fala: ah, mas que venha com saúde. Que saúde é essa? Menino ou menina, tanto faz, desde que venha com saúde. Dependendo da deficiência, é uma condição, né? Uma questão de doença ou não, como a síndrome de Down, mas é uma situação que vai virar o mundo dessa família de cabeça para baixo. Então, quando a gente fala de acolher, a gente ajuda a ressignificar esse momento tão difícil, a buscar as respostas que estão dentro do nosso próprio coração.
E a pergunta para o ouvinte: você conhece a família de alguém com deficiência? Onde começa a inclusão? Ou queremos que você comente este tema através do WhatsApp 11974181456. Aguardamos a sua participação.
Conversa Franca. Um bate-papo agradável e informativo sobre os mais variados temas.
E o nosso assunto hoje, empatia incluindo as diferenças. E a nossa entrevistada, Mônica Xavier, ela que é empreendedora social, fundadora e presidente do Instituto Empatiai. Mônica, tem um tempo determinado para que crianças e mães possam se utilizar dos espaços do Instituto?
Não. Para as crianças, a gente até tem um tempo, porque é a estrutura que a gente tem para acolher crianças de até 5, 6 anos de idade, tá? A gente tem uma sala de recreação para essas crianças ficarem cuidadas pelos nossos voluntários, enquanto essas mães participam de rodas de conversa, participam das oficinas de costura, oficina de crochê, oficina de culinária. Então, as mães podem entrar no instituto e não saírem nunca mais. Mas as crianças, por enquanto, a estrutura que a gente tem vai atender crianças só de até 6 anos de idade.
E quais são as oficinas de capacitação oferecidas para as mães em situação de vulnerabilidade social? Essas oficinas ficam no mesmo local onde as crianças com deficiência ficam?
É, na verdade as crianças ficam no mesmo local que as mães ficam, né? Porque as crianças são o chaveirinho que vem de presente. As oficinas ficam na nossa sede, então às quartas-feiras a gente tem uma oficina de crochê moderno, que quem é a nossa facilitadora é a Miriam Matos. Às quintas-feiras eu tenho uma oficina de corte e costura com a dona Marli. Dona Marli já foi modelista da M Officer, ela está lá ensinando as nossas mães desde como a fazer o molde até cortar e costurar suas próprias roupas.
Uma voluntária.
Voluntária, é um trabalho maravilhoso que ela faz. E a gente tem oficinas aos sábados. Aos sábados eu tenho oficina também de crochê. Eu tenho uma oficina daqueles quadradinhos que a gente chama Granny Square, que são os quadradinhos de crochê que você junta e faz grandes peças. Eu tenho uma oficina de laços, que é uma oficina bárbara, com uma super empreendedora que também é voluntária. E a gente ensina essas mães a gerarem renda através do trabalho das suas mãos.
Quais são os profissionais que trabalham no projeto do Instituto Empatiai Ouvindo com o Coração? Essa modelista que você acabou de dizer?
Então, o Ouvindo com o Coração é um dos nossos projetos. Ah. A modelista, a Miriam, a Cláudia Kie, a Dri Carulo e a Fabiola, elas trabalham nas oficinas Mães que Criam. O projeto Ouvindo com o Coração é o projeto que deu origem ao Instituto. É o projeto de acolhimento das famílias, que a gente vai até a família que recebeu um bebê com síndrome de Down para fazer o acolhimento dessa família. Então, a gente tem uma psicóloga responsável, que não é a minha formação. Toda e qualquer questão a gente envia para essa psicóloga, que também é nossa conselheira. E a gente também tem nossas voluntárias de acolhimento, que são mães, que receberam os bebês na mesma condição. Então, mãe que recebeu o bebê com síndrome de Down vai acolher a mãe que recebeu o bebê com síndrome de Down. A mãe da criança com autismo vai trabalhar com a mãe da criança com autismo, porque a gente precisa ter passado pelas experiências para a gente ter uma noção do que realmente está acontecendo e do tamanho que é a nossa dor, né?
E qualquer pessoa pode ser voluntária nesse projeto?
No Ouvindo com o Coração, por enquanto, a gente dá preferência para quem é mãe de uma criança com deficiência. Uhum. Nos outros projetos, qualquer pessoa pode ser voluntário.
E vocês também realizam encontros para troca de experiências entre famílias de crianças com síndrome de Down e outras deficiências. O que você percebe que acontece a cada encontro com essas famílias e as crianças após cada encontro?
É uma pergunta que ainda até hoje me enche os olhos de lágrima, né? Quando nasce um bebê com deficiência, é como se aquela família que recebeu o bebezinho perdesse seu lugar de pertencer no mundo. Uhum. Então, ela não gosta de ir para casa dos pais porque os seus sobrinhos não têm deficiência. Ela não gosta de ir para a pracinha porque as crianças da pracinha não têm deficiência. As crianças da escola não têm deficiência. Então, essa mulher, essa família deixam de pertencer a algum lugar. Então, quando a gente faz os encontros de famílias, elas se reconhecem umas nas outras. E esse senso de pertencimento vem de uma maneira tão forte e forma uns laços de amizade que gente que nunca se viu, de repente se ama de paixão e uma começa a socorrer a outra nas horas de dificuldade.
Muito bem, e o nosso tema hoje, empatia incluindo as diferenças. Lembrando que a pergunta de hoje, você conhece a família de alguém com deficiência? Onde começa a inclusão?
Participe do programa Conversa Franca com Dora Bumilca. Sugira temas e dê sua opinião. envie um e-mail para ouvinte@transmundial.org.br ou pelo WhatsApp 11 974 18 14 56.
O nosso tema hoje, empatia, incluindo as diferenças. E a nossa entrevistada, Mônica Xavier, ela que é empreendedora social, fundadora e presidente do Instituto Empatiai. Eu gostaria de perguntar para a Mônica, ela falou que o que mais emocionou foi saber, ver essa dificuldade que as mães têm em não querer voltar para casa. Você pode contar aí a experiência de alguma mamãe que chegou assim e relatou, olha, eu não quero voltar para casa, não quero ir no parquinho?
A primeira mãe que eu acolhi, Dora, foi uma das experiências mais difíceis da minha vida. Porque eu cheguei na casa de uma mulher extremamente ferida, né? Que pediu ajuda, essa ajuda não chegou. Então, quando eu a conheci, o bebê já tinha entre 6 e 7 meses. Então, já tinha passado muito tempo para ela lidar com essa questão, né? Você imagina quão perfeccionista é uma mulher que tem a casa toda branca. Uhum. Ela tinha a casa toda branca, a mesa de jantar branca, o sofá branco, a cadeira branca. Então, então, quando a nenê nasceu, a nenê veio e ela quebrou toda aquela questão de perfeição dela. E essa bebê também trouxe com ela um monte de questionamentos, e um deles, e que é o mais difícil da gente lidar, é a culpa. Porque a mãe falava assim para mim: eu sabia que eu tinha mais de 35 anos, eu sabia que eu tinha esse risco, então por que que eu fiz isso? Eu fui muito egoísta. E a gente tenta mostrar para essas mães que não é culpa de ninguém. Não é culpa do que ela fez antes da gravidez, durante a gravidez, não é culpa do marido. É simplesmente uma condição genética que acontece. E a gente tem que ter muito cuidado nesse discurso, porque como igreja a gente pode acolher essa família de duas maneiras: dizendo que é para que a graça de Deus se manifeste, que foi assim que você lembra quando meu caçula nasceu, que eu ouvia de todos vocês, da minha avó, né, com tanto sofrimento do Gui. Ou você pode falar para essa família que a deficiência é a manifestação do pecado de Adão. Eu ouvi isso ano passado, não é que eu ouvi isso há muito tempo, e numa igreja bem tradicional aqui de São Paulo e muito conhecida. Eu fiquei assim, estarrecida, porque era um programa de acolhimento para as famílias que tinham crianças com autismo. Então, como igreja também a gente tem que pensar qual é o nosso propósito, por que que a gente está aqui. Bom, essa mãe, ela não queria ir para os almoços de família, porque as sobrinhas dela eram duas meninas lindas, e ela falava: eu não vou porque as minhas sobrinhas são lindas e a minha filha não é. Né? Ela não queria mais ir para a igreja que ela frequentava, uma igreja católica do bairro. Ela tinha um irmão pastor que não entendia por que tanta revolta em relação à deficiência da filha dela. E essa mãe tentou suicídio.
Uau.
Ela foi pega pela polícia de Guarulhos numa ponte para pular no Rio Tietê. Então, que diferença que faz a palavra? Na verdade, não é nem a palavra, é escutar.
Escutar.
Né? E a gente não está pronto para escutar de boca calada. A gente acha que tem que escutar e sempre falar alguma coisa. E, na verdade, essas mães, tudo que elas precisam é que alguém escute, né? E que dê um abraço. Não precisa de muito mais do que isso.
Há algum tipo de trabalho feito com essas mães para resgate da sua autoestima?
A gente tem. A gente tem um programa que chama Cuidando de Quem Cuida. Então, nós temos reuniões semanais. Essas mães vêm. Se tiver uma criança até 5 anos também, vai para a sala de recreação, né? E a gente tem uma roda de conversa, um bate-papo, um chá gostoso, um bolo, para elas se sentirem cuidadas. E são 2, 3 horas por semana que elas não precisam nem ver as crianças, que alguém vai estar cuidando das crianças para elas. Porque a gente sabe que esse cuidado da criança para com a criança com deficiência é muito cansativo.
Vocês disponibilizam uma cartilha destinada a mães, pais, familiares que têm um bebê com síndrome de Down? Quais as informações desta cartilha? Como fazer para receber um exemplar?
Então, a gente tem essa cartilha desde o ano passado. Foi um presente que a gente recebeu através de uma emenda parlamentar, que essa cartilha estava guardada na minha gaveta há muito tempo por falta de recursos para a gente fazer isso. E a nossa cartilha é um pouco diferente. Eu trago muito pouca informação sobre a síndrome de Down. Porque, como a gente conversou no começo, a gente acha informação de qualidade se a gente procurar direito no Google. Mas a gente traz relatos de famílias. Relatos de famílias que são como você, como eu, que tiveram bebê com deficiência, que passaram pelo período difícil do momento da notícia e que hoje vê seus filhos crescendo, vê seus filhos se desenvolvendo e fazendo grandes coisas. Então, o objetivo maior da nossa cartilha é levar a esperança de um futuro possível para essas famílias. E como chegar? Se entrar no nosso Instagram, no link da bio tem o caminho para chegar no link da cartilha.
Vamos repetir o Instagram?
@InstitutoEmpatiai.
@InstitutoEmpatiai. Se você gostaria de ler essa cartilha, entra lá. Ela está à sua disposição. Há muita discussão ainda se é melhor colocar crianças com síndrome de Down em escolas de ensino regular ou escolas especiais. O que a sua experiência tem a nos dizer com relação a essa questão?
Então, é aí que a gente começa a falar de empatia, incluindo as diferenças. Porque o colocar a criança numa escola comum é muito importante para o desenvolvimento dessa criança e para o desenvolvimento emocional das outras crianças também. Porque elas já aprendem a lidar com a diferença desde muito cedo. Mas o que acontece? A gente ainda tem muito trabalho para que essas crianças entrem na escola comum. Essas mães sofrem até, posso usar a palavra preconceito mesmo, porque elas visitam essas escolas, falam dos seus filhos, tem vaga. Quando elas mencionam que tem síndrome de Down, essa vaga desaparece como num passe de mágica. Porque nós, adultos, não estamos prontos para lidar com as diferenças. Então, a gente acha que nossos filhos também não estarão prontos para lidar com as diferenças. Então, eu acho que o problema principal da inclusão da pessoa com deficiência na escola é o nosso pré-conceito de cada dia.
Então, o que dizer sobre a lei da inclusão escolar?
A lei brasileira da inclusão é uma lei que tem sido... As pessoas andam procurando brechas, sabe? Para que as crianças não entrem nas escolas comuns. Então, teve esse projeto de lei novo que tentou colocar a palavra preferencialmente. As crianças preferencialmente podem ir para a escola comum de acordo com o que seus pais quiserem. Mas a gente sabe que esse preferencialmente, quem vai usar é a direção da escola, são os professores, porque eles vão falar o velho e bom discurso: ai, nós não estamos preparados para receber uma criança assim. Mas essa mãe também não estava preparada, ela está aprendendo. Então, a gente tem que aprender todo dia. É muito cômodo eu falar: eu não estou preparado para isso.
E, Mônica, quais são os maiores problemas que você enfrenta no Instituto Empatiai?
Dora, eu estava conversando com você antes da gente começar, né? A questão financeira é muito complicada, porque a gente é uma instituição sem fins lucrativos e a gente vive de doação. E todo o trabalho que a gente oferece lá, ele é 100% gratuito. Porque a gente trabalha com esperança. Esperança você não vende, esperança você dá para as pessoas. Então, eu dou esperança através do projeto de costura, através do projeto de crochê, através do projeto de culinária. Então, a gente precisa desse tipo de sustento. E não precisa ser uma super doação. Um Pix de R$10, se cada pessoa do nosso Instagram fizesse um Pix de R$10 por mês, a gente faria muito mais do que a gente faz hoje.
Então, o problema que você tem é financeiro.
É financeiro.
O Instituto mudou recentemente de endereço. Onde fica este novo espaço e como ele é? Conta pra gente como é este novo espaço.
Ah, esse novo espaço é uma realização de sonho. Porque a última vez que eu vim aqui, o Instituto ainda ficava na minha sala de jantar. Lembra dessa conversa? Então, e a gente tem uma sede agora. Então, a gente tem a Casa do Empatiai. E a Casa do Empatiai fica na região do Portal do Morumbi, pertinho do Cemitério da Paz, chama Rua Franco Alfano, o nome da rua, número 287. E a gente também está bem pertinho de Taboão da Serra. É um sobrado que eu conheci de uma maneira muito misteriosa, que são os mistérios de Deus. Depois eu te conto que aqui o nosso tempo está acabando. E quando eu fui lá na primeira vez, eu falei para quem estava comigo: nossa, é do tamanho do Instituto essa casa. E depois, com o decorrer do tempo, a gente acabou alugando essa casa e a gente está lá. Eu tenho um espaço para cada projeto naquela casa. O projeto tem uma sala de costura maravilhosa, que a Eugênia doou as máquinas de costura para a gente. Eu tenho uma cozinha para essas mães serem capacitadas para fazerem pequenos salgados, pequenos doces, que a Mondio doou todos os acessórios de cozinha para a gente. Eu tenho a sala de crochê que vira e mexe, alguém está doando os fios para a gente. Então, a Vanessa Maio, Fios Fischer, eles nos ajudam para que essas oficinas continuem acontecendo. Então, a gente está num lugar que Hoje eu posso dizer para você, olha, o Instituto existe, está aqui. Você quer conhecer que projeto? Vem que eu vou te levar na sala desse projeto. E a realização de um sonho. E eu percebi nesse tempo todo, com as doações, com os projetos, Deus orientando e Deus guiando. E se não fosse por Deus, não teria acontecido. A gente está numa sede no meio da pandemia, porque a gente mudou em agosto do ano passado.
Uau! E como fazer para ser um padrinho do Empatiai ou de uma criança?
Então, você pode ser padrinho de várias maneiras. Você pode escolher uma oficina e você conversa com a gente, pergunta quanto custa uma mãe para esta oficina. Uhum. Então, a oficina de crochê tem um custo, a oficina de costura tem outro custo, a oficina de culinária tem outro custo. E a gente vai dizer quanto custa para você adotar uma mãe. Você pode ser um padrinho de uma criança em campanhas específicas que a gente faz. Então, campanha da Páscoa, campanha do Natal, porque lembra que eu te falei, a gente cuida da mãe e da família, não da criança. Uhum. Mas se essa criança não tiver uma família bem equilibrada, ela nunca vai ser uma criança bem cuidada. Então a família é o elo principal dessa corrente toda, né? E você também pode ajudar com pequenas coisas que pra gente são super preciosas. Manda um bolo num dia de oficina à tarde, manda o café, manda um biscoito, vem e faz o café pra gente. Toda ajuda é super bem-vinda.
Muito bem, e o nosso assunto hoje, empatia incluindo as diferenças, e nós conversamos com a Mônica Xavier, ela que é empreendedora social, fundadora e presidente do Instituto Empatiai, e a Poliana que tem participação.
Tem uma pergunta aqui, você acredita, Mônica, nessa questão de as escolas receberem, as escolas comuns estão preparadas para receber essas crianças, e ou como elas precisam se preparar em relação àquilo que você falou? Do tipo, a criança que está ali, ela precisa aprender a lidar com o diferente também. Como que as escolas podem se preparar para isso?
Olha, muito boa pergunta. Como as escolas podem se preparar, Mônica?
É aí que entra o que a gente chama da boa e velha capacitação, né? Tem cursos para as escolas, tem curso para os professores. A custa, mas você precisa investir no seu negócio, na escola particular. Então, é como eu na minha carreira. Se eu quero... Eu não sou engenheira, mas eu hoje, com quase 60 anos de engenheira, só estou com o conhecimento que eu tive de 40 anos da faculdade, eu não sirvo mais para nada, porque as coisas mudaram muito.
Claro.
A mesma coisa com essa questão da inclusão. A gente tem excelentes cursos de capacitação dos professores, da direção. Mas, Dora, você sabe qual é o segredo? É boa vontade. Porque a gente está falando de empatia, né? Se a gente tem dificuldade de incluir quem se veste diferente de mim, quem pensa diferente de mim, quem se comporta diferente de mim, eu estou batendo no fio, desculpa. A gente vai ter dificuldade de incluir uma pessoa com deficiência, porque a pessoa com deficiência é muito diferente de mim. Então, aí vem aquela pergunta de propósito, né? Para que eu estou no mundo? Se não é para fazer diferença nenhuma, vou para a cama dormir. E a gente vai fazer a diferença no mundo cuidando do outro. E incluir essa criança na escola é cuidar dele. Incluir essa mãe como igual a mim, outra mãe, vai fazer toda a diferença. O que acontece é que, às vezes, as crianças chegam na escola, são colocadas num cantinho lá, as mães voltam para casa achando que está tudo bem e, na verdade, não está. Elas vão ficar sabendo disso muito depois. Então, eu acho que o que faz a diferença de verdade é ter boa vontade. Que quem tem boa vontade vai atrás de qualquer coisa.
Bom, então deixa eu contar uma experiência minha. Eu trabalhei com crianças durante 25 anos e já sou aposentada há 15, mas as professoras que tinham uma criança ou autista ou com síndrome de Down, a escola oferecia um curso especial para elas, para que elas pudessem aprender a lidar com as crianças dentro de uma classe de crianças que não tinham qualquer tipo de deficiência. Então, ponto para você, não vou falar o nome da escola, mas ponto para essa escola que investiu nas professoras. É isso que você está falando?
É isso que eu estou falando. A gente tem que investir em quem trabalha com a gente, né? Porque a gente... Uma empresa é feita de quem está perto de você. Uhum. Então, se você não aposta em quem está perto de você, você também a sua empresa não vai chegar em lugar nenhum. Isso. E olha, 25 anos atrás você está falando isso, né? Então, já era uma escola extremamente preocupada com a inclusão e com a questão da empatia.
E os familiares? Tem curso para familiar, Mônica?
Não tem curso para familiar, mas o Empatia pode ajudar.
Ah.
Né? Eu posso te ajudar assim, olha, cuidado com o que você fala. Olha, cuidado com o que você julga. Olha, cuidado com o seu pré-conceito. Sabe onde o pré-conceito começa? Ou onde a inclusão começa? A gente fala que a inclusão começa lá no leito da maternidade. Porque a família que recebe um bebê com deficiência, ela se dá conta que ela é preconceituosa.
Uhum.
Então, aquele discurso que primeiro que a gente recebe, nossa, eu tenho muito medo do que meu filho vai sofrer por esse mundão, o preconceito que ele vai sofrer no mundo, é porque ela está espelhando o seu próprio preconceito que ela precisa reconstruir.
Uhum. Uau, então nós estamos terminando a nossa entrevista, eu queria que você deixasse as suas redes sociais e aonde a gente pode encontrar mais informações sobre o trabalho do Instituto.
As nossas redes, tanto o Facebook como o Instagram, são @InstitutoEmpatiai. O nosso site é institutoempatiai.org, não tem o BR. Eu vou deixar o meu telefone com vocês, que também eu sou meio doida, mas vamos lá. Estou em São Paulo, então DDD é 11 98266 3382. A gente ajuda da melhor maneira que a gente puder, e se a gente não souber como, eu vou ter a humildade de falar, pera um pouquinho que eu vou perguntar e depois eu volto com a resposta.
Tá certo. Se você pudesse resumir o nosso papo numa frase para terminar a nossa entrevista, qual seria?
Nossa, você não me deu essa palavra. Eu acho que seria que a gente precisa se espelhar em Jesus quando a gente fala de inclusão, porque Jesus não excluiu ninguém, nem os leprosos, que eram naquela época as pessoas que a sociedade achava mais insignificantes, e para Jesus todo mundo significou. Então a gente tem que se espelhar em Jesus.
Uau, muito obrigada, Mônica, por participar, foi muito bom ter você aqui. E nós ficamos por aqui. A apresentação de Dora Bomilcar, trabalhos técnicos Juliana Taveira e a produção de Gabriela Gouveia. Até a próxima semana.
Esse foi o Conversa Franca. Apresentação de Dora Bomilcar. Produção de Gabriela Gouveia. Realização Transmundial. Para ouvir este e outros programas, acesse o site transmundial.org.br/conversafranca.